Bom, começando aqui a 75ª edição do podcast, hoje dia 2 de setembro de 2019, 7h48 da manhã. Como sempre, só relembrando que também temos o blog, o www.thegameneverstops.com.br, que está com um pequeno período de suspensão de textos, mas que deve voltar em breve. Também tem o Twitter, o The Game Never Stops, onde no decorrer do possível também são feitos alguns comentários sobre o mercado. Como eu fiz uma última edição na quinta-feira, acho que essa semana, depois de um bom tempo, eu não estou tão defasado com as notícias. Então, essa edição eu vou, claro, comentar uma ou outra notícia ali que eu não consegui comentar na última edição de quinta-feira, mas eventualmente vou até voltar alguns tópicos aí passados que eu gostaria de ter comentado e não consegui. São algumas notícias nem vão ser tão novas, né? Mas são mais análises um pouquinho mais amplas mesmo, e pode ser até que a edição fica um pouquinho mais curta por isso do que as últimas aí. Bom, começando, falar um pouquinho do panorama internacional. Acho que a gente teve aí um desenvolvimento na Inglaterra, do Brexit ali, bastante complicado essa semana, né? Complicado, digo, em termos de vista dos mercados, né? Acho que a chance de um Brexit ali sem acordo aumentou, devido ali à manobra do Boris Johnson de pedir o fechamento do Congresso por um tempo um pouquinho maior ali, né, da Câmara dos Comuns, no caso, para a Rainha, né, que concedeu ali que o Congresso fique suspenso ali até o seu pronunciamento, salvo engano, no meio de setembro ali, agora não tem a data aqui de cabeça. Isso daria menos tempo para os deputados ali conseguirem fazer algum tipo de votação, né, para impedir esse Brexit sem acordo. Por outro lado, o próprio Boris Johnson também, como é característico dele, um cara um pouco excêntrico, nas reuniões ali no G7, aparentemente conversou com a Merkel, com o Macron, e também deixou aberta ali a possibilidade de algum tipo de ajuste para coisa gerar um acordo, mas não é tão simples. Então, nesse ponto de vista, até os jornais de hoje falam que a Libra poderia atingir a menor cotação em bastante tempo. Então, eu acho que, principalmente para quem investe fora do Brasil, acho que a maior parte do público nem chega, né, a investir fora do Brasil, das pessoas que acabam investindo aqui comigo, que investindo comigo não, perdão, acabam ouvindo o podcast, né, acabam investindo só em ações brasileiras, mas para quem tem investimentos na Inglaterra ali de forma geral, e principalmente que gosta de apostar em moedas, na libra esterlina, para ficar atento que pode ter uma queda aí considerável e pode ser inclusive uma oportunidade de entrada para quem gosta de operar. Acho que principalmente o câmbio aí no caso, acho que tem que tomar muito cuidado. Acho que o primeiro momento ali seria realmente uma queda da libra esterlina, e que pode ser até relevante, mas no médio prazo pode ser que ela se recupere um pouco. Enfim, o mercado sempre tende a superdimensionar as coisas no curto prazo, e esse curto prazo nesse caso pode nem ser tão curto assim, pode demorar alguns meses aí de queda da libra, depender de como essas negociações foram sendo conduzidas. O próprio Boris Johnson ali tem uma maioria só de um deputado no sistema parlamentarista britânico ali, então ele próprio pode cair também depois de fazer o Brexit, e não sabemos ali quem poderia ser eleito, talvez um Jeremy Corbyn, que também é um cara um pouco, sem querer entrar no mérito se ele seria bom ou ruim, nem tenho as bases aqui para aprofundar esse tipo de análise. O Jeremy Corbyn, para quem não sabe, é o líder do Partido Trabalhista Britânico, que é o segundo maior partido do país. Mas caso ali os trabalhistas conseguissem ganhar ali o poder também, o Corbyn é um cara um pouco controverso, pensando assim em caras de centro, um cara com algumas medidas econômicas que poderiam desanimar um pouco, pensando do ponto de vista dos mercados. Então, tem que se tomar um pouco de cuidado com o momento britânico. Aqui no nosso vizinho, na Argentina, a gente vê ali uma medida do BC de limitar a compra de dólares, então acho que a bolsa argentina, o Merval, pode sofrer até a eleição. Eu, como já disse aqui, talvez na última ou penúltima edição, não tenho tanto medo do candidato de oposição, o Fernandes, né? Acho ele um cara até mais moderado do que muita gente fala. Acho que pode conduzir um bom governo, mas acho que a Argentina também é um país com uma crise sistêmica que há bastante tempo. Não é simples ali o atual momento argentino, que já se alonga até há bastante tempo, até a piada, né, de alguns gestores do mercado aí, pessoas que atuam no mercado, eram que você tem crise há não sei quantos anos, você é tal país. Você tem crise há 10 anos, você é tal país. Você tem crise há 100 anos, você é Argentina. Querendo dizer que a Argentina não, apesar de ter tido até um momento ali, talvez no final da década de 90, início dos anos 2000, um pouco antes de ter problemas também, né, que como eu disse, a Argentina vem de uma fase de realmente ter problemas há bastante tempo, teve ali um momento até de pujança econômica, que chegou a ser uma das maiores economias do mundo. A Argentina chegou a ser uma das 10 maiores economias do mundo, salvo engano, chegou a ser a sexta, mas o momento ali para mim é de queda, e o Merval é uma bolsa que varia bastante, então saibam dos riscos, mas eu diria que após a eleição do Fernandes, pode acontecer na Argentina um momento ali de queda muito profundo, depois uma recuperação, nem diria de longo prazo, não me cabe também avaliar tudo isso, mas no curto prazo o Merval poderia ter variações que poderiam ajudar bastante aí quem investir por lá no momento certo. Por isso que eu digo, não é também um investimento simples, mas pode ser interessante. Agora, indo aqui para a Bolsa Brasileira, não mais para as ações aqui, falando de Petrobras, né? Petrobras, saíram muitas notícias sobre um potencial aumento dos dividendos da companhia no médio prazo. Eu acho isso bem possível mesmo, acho que a Petrobras está focando ali em atividades que podem dar um maior retorno para ela, do ponto de vista de risco-retorno. A venda da Liquigás, que ainda não está fechada, mas que parece que será fechada pela Itaúsa, parece ser um movimento muito interessante, porque quando vendeu para Ultragás, que teria muito mais sinergias ali com o negócio da Liquigás, né? A Petrobras conseguiu o valor de 2,8 bi. Agora que fazem 2-3 anos depois, digamos que fazem cerca de 3-4 anos depois, né? Consegue vender o negócio por 3 bi, ou seja, claro, você tem que pegar a correção monetária e tudo mais, mas me parece um bom valor, considerando que a Itaúsa, ao menos em teoria, não vai ter sinergias ali, grandes sinergias como a Ultragaz teria com essa compra. Então, para a Petrobras, me parece ser uma venda de valor bastante interessante. Como eu já disse aqui, a Petrobras continua com seus investimentos num ritmo forte, interessante, agora também pensando em vender seus campos maduros ali, depois também de abrir mão do controle da BR Distribuidora. Então me parece que a Petrobras vai para um tamanho mais enxuto, mas para um tamanho mais rentável, continua nesse caminho, e acho que isso também, de uma forma ou de outra, acaba impactando o mercado de gás, como já disse aqui várias vezes, que pode ter um impacto grande sobre outras empresas da cadeia aí, essa alteração da configuração do mercado de gás, que vem muito menos, talvez, da venda da Liquigás, mas sim da abertura ali dos meios de transporte, né, que vai se dar aí no médio prazo, depois do acordo da Petrobras com o CAD. Continuando nessa linha, a Petrobras também, eu acho que eu até falei aqui rapidamente quando eu estava falando da Liquigás, mas abriu também a venda de campos maduros ali, né, para o segundo estágio, também é uma venda que deve render possivelmente alguns bilhões para a companhia. Então continuo vendo a Petrobras com otimismo, acho que a ação não está barata hoje, mas continue num caminho bastante interessante e de diminuição da dívida, que deve continuar nos próximos trimestres. No caso da Itaúsa, acho um investimento ousado, não vou falar também que é um investimento espetacular, acho um investimento que pode dar um bom retorno no médio prazo, mas não é um investimento simples nem barato. Então, sendo bem honesto, eu não sei que se eu tivesse o dinheiro da Itaúsa, se eu faria esse investimento específico. Embora entenda o racional, acho também que a Itaúsa pode até possivelmente depois fazer uma ideia que parece que muitos fundos queriam fazer, que poderia ser de tentar depois fatiar a Ultragás, né? Uma coisa que poderia acontecer até com a Oi também, ou seja, a Liquigás não conseguiu comprar ali A Ultragás não conseguiu comprar a Liquigás em todo o território nacional, mas eventualmente se repartindo a empresa e vendendo em algumas regiões, sei lá, em uma região para Copagás, em outra para Supergás Brás, em outra para a Ultragás. Você conseguiria vender a Liquigás sem tantos problemas concorrenciais, ou seja, o CAD ali, que é o órgão que vetou a compra da Liquigás pela Ultragás há 2-3 anos atrás, poderia aprovar essa operação e eventualmente a Itaúsa poderia ter lucro. Mas no médio prazo, acho que é um setor competitivo, acho que o CNPE, o Conselho Nacional de Políticas Energéticas, para o bem ou para o mal, tem tentado aumentar a competitividade no setor. Sofreu críticas por algumas medidas, como permitir ali o reabastecimento de botijões de gás, acho que tem algumas medidas que podem parecer pró-competitivas, mas que na verdade podem não ser tão pró-competitivas assim, e eu não tenho tanto embasamento nessa área para comentá-las em profundidade, mas o fato é que, do ponto de vista da Itaúsa, eu não acho um investimento ruim, mas também não acho ele espetacular, digamos assim. Acho um investimento com seu grau de risco, e não sei, eu ficaria bastante de olhos abertos de como a Itaúsa vai conduzir isso daqui para frente. Continuando no mercado de gás, hoje a Eneva ali, na capa do Valor, diz que poderia fazer um investimento ali de cerca de... Um investimento não, perdão. Debêntures, emitir debêntures de cerca de R$1 bilhão. Essas debêntures seriam para... Perdão, aqui perdi o raciocínio por um segundo. Mas acredito que assim, a Eneva está se aproveitando desse momento, né, das debêntures incentivadas, ou seja, está focada ali em infraestrutura, as debêntures da Eneva não estariam submetidas à tributação. Um nível de emissão de debêntures bastante grande. Me parece que ele também estaria acontecendo porque a Eneva estaria considerando entrar no... Considerando não, desculpa. Porque a Eneva está ali vendo... Perdão, que eu realmente perdi de raciocínio, desculpa. A Eneva fez ali aquele acordo com o governo de Roraima para abastecer com gás natural. Na verdade, está até construindo, né, a nova usina termoelétrica do estado. Vai demandar investimentos grandes de cerca de mais de R$1 bilhão. Esse R$1 bilhão ali seria pago com... a partir da emissão dessas debêntures. Outro R$1 bilhão poderia ser pego com um fundo ali, um fundo que existe para o norte, para os estados do norte do Brasil, para ajudar no desenvolvimento dessas localidades, e o resto do investimento sairia do próprio caixa da companhia. Eu vejo a Eneva com bastante otimismo já há alguns anos. Acho que ela demorou até bastante mais tempo do que eu esperava para se converter numa companhia saudável. Acho que hoje ela o é. E acho muito interessante que esse contrato ali com o estado de Roraima pode ser um pouco mais limitado, mas ele foi feito sim em condições muito favoráveis para a companhia, mas eu acho que no resto do Brasil também podem surgir oportunidades parecidas. Então o novo leilão também que vai ter agora em setembro, né, pode ajudar a Eneva. Acho que ela tem tudo para entrar muito forte para poder fornecer energia para diversas regiões do Brasil. Então eu vejo a companhia com bastante otimismo e acho que essa emissão de debêntures vai depender das condições, pode ser um grande marco para a empresa aí, e das condições depende de muitas coisas, depende do prazo para esse pagamento, depende do nível de juros, mas acho que pode ser uma forma da Eneva pegar bastante dinheiro no mercado para acabar com esse investimento alto em Roraima sem se alavancar tanto. Continuando aí na história das debêntures, várias empresas estão lançando debêntures incentivadas, a própria Petrobras, que eu comentei aqui agora há pouco, também está lançando. E várias outras empresas aí, você vê nos jornais hoje, tem notícias disso. Acho que é um momento ideal, acho que as taxas para o Brasil lá fora estão favoráveis, acho que muitas debêntures incentivadas não estão sofrendo sequer incidência de impostos, então acho que as empresas que estão fazendo isso agora estão indo pelo caminho certo, correto. Nessa mesma linha, diversas incorporadoras ali estão pensando em fazer emissão de ações, muitas para diminuir dívidas, outras como a Calas querem abrir capital. A Cury também. Eu acho que você tem bastante oportunidades interessantes no setor imobiliário, mas acho também que são empresas que se valorizaram agora em bolsa bastante, até considerando o começo do ano. Algumas tendem a se valorizar muito mais, que ainda tem bastante empresa imobiliária barata em bolsa, mas eu diria que o momento de bacia das almas do setor imobiliário já passou um pouco, principalmente na cidade de São Paulo a gente vê uma recuperação, mas ela já está refletida no preço das ações minimamente. Então temos que ver como as coisas irão daqui para frente. Como eu já disse outras vezes, o setor imobiliário no Brasil ainda é bastante disperso, né? Não é tão concentrado, então espero sim compras de uma empresa por outras, consolidação no setor. Fica um pouco difícil dizer qual empresa seria consolidada exatamente nesse momento. Fica até difícil ter palpites mesmo, mas acredito... em uma consolidação liderada, talvez por MRV e Cirela, acho que são as duas, EZTEC talvez também, são empresas ali com mais potencial para consolidar esse mercado. E eu diria que talvez uma noiva ali do setor, digamos assim, seria a Tenda, que é uma empresa depois que fez o spin-off da Gafisa bem administrada, mas não me parece uma empresa, pelo menos a minha concepção, né, que vai continuar existindo sozinha por tanto tempo. Eu acho que tem uma chance grande da Tenda ser uma noiva do setor aí. Já está a preços altos a Tenda há um tempo, até porque é uma empresa que vem entregando resultados, mas eu acho que pode ser adquirida. Nessa mesma linha, no setor de medicina diagnóstica, como eu já tinha comentado aqui em podcasts muito antigos, voltou-se aí boatos, já há cerca de 2 semanas até, que eu não comentei eles aqui com grande profundidade, sobre uma possível consolidação do setor. Ali a Aliara, eu acho que seria a noiva mais clara, pelo fato de ser do Fundo Pátria, mas o Hermes Pardini e Fleury também são bem complementares, é uma possível fusão que se fala há bastante tempo também. Eu não sei aqui dizer exatamente o que vai acontecer, mas eu diria que esse setor vai se concentrar, até porque ele vai precisar que isso aconteça, tendo em vista os atuais movimentos de Intermedic e Rapvida, que eu continuo achando que podem se fundir também no longo prazo, e esses laboratórios vão precisar de escala para poder negociar com planos de saúde cada vez maiores, lembrando ainda que a Rapvida é a Intermédica também, mas a Rapvida talvez ainda mais do que a Intermédica, é bastante verticalizada, ou seja, ela nem precisaria provavelmente todos os serviços que as empresas de medicina diagnóstica oferecem. Poderia fazer uma parte in-house ali com seus próprios laboratórios e hospitais. Então, me parece que no médio prazo é inevitável a consolidação também desse setor. E pode sim surgir uma fusão Hermes Pardini e Fleury, mas eu continuo achando a noiva do setor a aliar, até pelo crescimento ali do CDB, né, sua marca de combate, digamos assim, Companhia Brasileira de Diagnóstica, por ter uma posição legal no estado de São Paulo dentro do possível, e por estar ligado a um fundo de investimento, né, já que o Fleury tem participação no Bradesco, mas tem participação ali de médicos, e o Hermes Pardino é da família, então assim, me parecem ser empresas com mais problemas para se negociar, e podem, claro, chegar a um acordo para fusão ou para venda, mas me parece que o Pátria teria menos vínculo emocional com o negócio para se desfazer da Aliar. Nessa mesma linha de fusões e aquisições, a Tyson Foods também anunciou ali a compra de um grupo no Rio Grande do Sul que produz carne de frango. O grupo, salvo engano, Vibar. Eu preciso só confirmar aqui agora o nome, só para não falar errado. Mas acho que o grande ponto disso é a Tyson Foods voltando forte para o mercado brasileiro. Isso pode acabar beneficiando até a BRF, porque o grupo Vibra, desculpa. Porque acaba gerando uma maior concentração no setor, o que tende a aumentar os preços. O CAD ainda tem que avaliar essa aquisição, mas eu não vejo grandes riscos de não ser aprovado. Acho que a gente vai, como já era há algum tempo, né? Mas o mercado brasileiro vai ficar ainda mais concentrado entre Tyson Foods, que tinha até diminuído um pouco a participação aqui, mas é um grande player global, e provavelmente vai fazer mais aquisições, a BRF e a Seara, do grupo JBS. Então, assim, me parece que pode ter uma subida de preço em todo o setor, o que tende a beneficiar os maiores players. Também ajuda ali na questão das exportações, ou seja, mais uma grande empresa novamente exposta ao mercado brasileiro que vai fazer lobby, vai ajudar ali para novos mercados abrirem espaço para carne de frango brasileira. E você vê que é um mercado que está sofrendo consolidação já há bastante tempo, né? Mas no mundo inteiro. Com a JBS, ali através da Pringles Pride, comprando o maior player do Reino Unido. Agora a Tyson Foods fazendo aquisição no grupo Viver no Brasil. Isso pode ajudar os preços mundialmente, que já melhoraram por causa da peste suína na China. Então, vale a pena ficar de olho de como vão ser os reajustes no preço da carne de frango após essas novas operações que estão consolidando o mercado mais ainda mundialmente. Continua uma empresa também que eu falei aqui nas últimas semanas, algumas vezes, a Saraiva. Ela aprovou o seu plano de recuperação judicial, os credores aprovaram ali na quinta-feira. A empresa subiu e caiu, mas digamos assim, desde o patamar que eu comecei a falar nela, que ela estava cerca de 1,40, fechou na sexta ali cerca de 2,30. Hoje já acho que a empresa já está num patamar legal, acho que pode subir mais, mas eu já não ficaria mais tão exposto. Acho que foi um momento ali interessante pelo valor da cotação. Acho que era uma posição estratégica que já vale a pena para quem tinha, talvez, se desfazer dela. Embora, claro, se for traçado um novo plano mais interessante, a companhia pode sim se valorizar, mas eu vejo os riscos a médio prazo com relação à estratégia online da empresa, que ainda não me parece tão clara. Não dá para dizer que a empresa esteja avançando digitalmente tão rápido. Aliás, ela teve até queda nas vendas digitais, o que provavelmente foi o pior indicador de tudo, mas também agora ela vai mudar o management com a saída do presidente ali, que era da família. Então vamos ver os próximos passos. Acho que a empresa, na verdade, considerando o potencial da Saraiva, ainda está muito barata, mas a primeira subida ali que ela tinha que dar já deu e não foi inexpressiva, passou ali dos 50%. Então foi um primeiro bom sinal, mas agora eu já olharia um pouquinho de fora a empresa para não estar exposto tanto à recuperação, embora eu acredite sim que no médio prazo ela possa se valorizar um pouquinho com o respiro de caixa que a aprovação do plano de recuperação judicial vai dar para a companhia. Hoje o Estadão também traz uma notícia sobre o mercado de etanol, falando que em comparação com o ano passado, os estoques no Brasil caíram muito, o consumo aumentou consideravelmente, então isso deve acabar refletindo ali para as empresas de etanol nos resultados do terceiro trimestre. Nesse setor, acho que a São Martinho talvez seja a companhia ali com melhor margem, a Cosan claramente é maior, né? E por isso também tem as vantagens das sinergias, mas como ela tem outros negócios, ela é impactada por esses outros negócios. E uma empresa ali curiosa também, que eu já mencionei aqui várias vezes, a Biosef, que é muito grande, do grupo Louis Dreyfus, mas é uma empresa que parece que eternamente endividada, falam-se ali de vender mais usinas da Biosef, que ainda não foram vendidas, enfim. Então, a Biosef talvez seja o case de maior valorização, mas o mais arriscado desse setor de etanol. Acho que vale ficar de olho nas próximas notícias, mas essa queda dos estoques, que foi muito expressiva em relação ao ano passado, é um indicador bastante interessante de que as empresas devem estar faturando mais. Voltando aqui para o setor de gás, acho que só uma notícia agora, não sobre o setor, né, mas que eu já falei aqui até outro dia sobre a Porto Belo, acho que boa parte dos seus custos de insumos, boa parte não, né, mas uma parte considerável, é do preço do gás. Eu acredito que ela deve ter preços melhores, assim como toda a indústria cerâmica e de vidro, com essas renegociações com a Bolívia, com a mudança estrutural do setor. Ela não teve resultados tão bons esse ano ainda, por isso a ação até caiu em relação ao final do ano passado. Então eu ficaria de olho também na Porto Belo, mas para médio prazo, com alteração dos valores aí de preço de gás, que realmente deve impactar a companhia. Por fim, só um breve comentário mesmo, né? O Frederico Trajano ali gravou o Stock Pickers, né? Um podcast aí que também está muito comentado no mercado financeiro, provavelmente o maior agora, ligado à XP ali. E ele comentou bastante que provavelmente a Amazon, para crescer no Brasil, teria que fazer uma aquisição. Eu acho que a Via Varejo ali acabou de mudar de mãos, não sei se eles iriam para um movimento tão grande quanto esse, mas eu posso ver, caso a Via Varejo consiga reestruturar, como sendo sim um potencial alvo da Amazon. Claro, aqui eu tô chovendo no molhado, isso já é dito há anos, mas eu acho que a Amazon finalmente tá indo para esse caminho nas economias emergentes, estava ali para comprar um grande player na Índia, e eu não acho que isso é para agora, mas acho que de 1 a 2 anos, talvez nem seja Via Varejo, mas que a Amazon vai tentar alguma aquisição. Acho que os boatos de Via Varejo podem voltar, acho que a Via Varejo ainda tem que apresentar resultados, mas tá barata, tá tentando também ir pro meio digital, com a história do banco digital, que eu já comentei aqui em outros podcasts. Então, olho na Via Varejo aí para médio prazo. Acho que a ação já se valorizou, caiu, se valorizou, mas acho que ainda está num patamar interessante para se entrar. E eu ficaria de olho para ver o que pode acontecer aí, porque eu acho que tem consolidação para acontecer nesse setor. E a Via Varejo, apesar da volta do Samuel Klein, para mim continua parecendo a noiva ali mais clara, porque com as taxas de crescimento da Magalu, não me parece que a família queira se desfazer da empresa nesse momento. Bom, por hoje é basicamente isso, a edição nem acabou ficando tão mais curta, mas não com tantas notícias tão atuais, mas uma análise mais geral aí de diversos fatos da Bolsa. Essa semana ainda vai ter uma segunda edição, na quarta ou na quinta-feira, vou tentar criar um dia com mais regularidade agora, a tendência é que seja quinta de manhã ou quarta à noite, de qualquer forma vai estar disponibilizado em todas as plataformas no decorrer do dia de quinta. Então, agradeço aí pela audiência e até a próxima edição. Obrigado.